Bezat Hashem, Daf Tzadik Hei, Tadish Bab Mitzi, olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem a todos. Estamos Daf Tzadik Dalet Amud Bet, na 12ª linha de baixo, Vashoem Mesharem Itakol. Vimos na Mishnah no Shur anterior que aquele que pega emprestado algo tem a obrigação de pagar também por acidentes, algo que não poderia ter evitado, também é por isso ele tem que pagar. Então, fala na Mishnah Mashvuram Meta Dirtiv. É verdade que se ele pega emprestado, digamos, uma vaca, e a vaca sofre uma fratura acidental ou morre de forma acidental, ele tem que pagar. Porque o pasuk fala isso de Rishar Ish Meimreu Venishbaromet. A Torá fala claramente essa lei. Rashvuyah Beshoe Minalam. Da onde sabe a outra lei? Que se o irmão foi sequestrado, capturado, o Shoe tem que pagar por isso. Da onde você sabe isso? Vechite maneira Venishvoromet. Se você for me dizer que é a mesma coisa do que se o irmão sofreu uma fratura acidental ou morreu. É um acidente que ele tem que pagar, então também esse animal foi capturado e o Shoel tem que pagar? Fala, não é tão óbvio assim, mas deixa eu aumentar, achei que ele não se dessa data. No caso que o animal sofreu uma fratura ou morreu, há algo que passa na cabeça do Shoel, que quando ele pega emprestado, ele se compromete a isso. Passa na cabeça dele essa hipótese, tomar bicho e acha que ele não se dessa data. Já no caso do animal ser capturado é algo raro de acontecer, provavelmente nem passou na cabeça dele. Então, por lógica, a gente não ia dizer que o Shoel tem que pagar se o animal foi sequestrado. Então, de onde se sabe sim? Não lembrar Shvura o Meta Beshoel, não lembrar Shvura o Meta Beshoel Sahar. Então, falar Gemara, se aprende do que a Torá fala com relação ao Shoel Sahar. A Torá fala, no caso do Shoel, que o animal sofreu uma fratura ou morreu. E também no caso do Shomer Sahar, um vigiar pago para vigiar, naturalmente, exatamente, se o animal sofreu uma fratura ou morreu de forma acidental, o Shomer Sahar não tem que pagar. Mas ela Shvuya Imo, Afkan Shvuya Imo, fala assim como no caso do Shomer Sahar, a Torá sim menciona o caso do sequestro. O Shomer Sahar não tem obrigação de pagar caso o animal seja capturado e de forma acidental. Então, se vê no caso do Shomer Sahar, que a lei da Shvuya, o animal que foi sequestrado, tem a mesma lei do que se o animal sofreu uma fratura acidental ou morreu de forma acidental, o Shomer Sahar não tem que pagar. Então, se o caso do sequestro tem os mesmos parâmetros do que o caso da morte ou da fratura, também no caso do Shoel fala a mesma coisa. Assim como quando a Torá fala com relação ao Shoel, que ele tem que pagar no caso de uma fratura ou da morte do animal, é a mesma lei que ele tem que pagar no caso do sequestro. Assim sugere a Gemara. Fala que não. E que Shomer Sahar Shekhen Iftur. Tomar Beshoel Shekhen Iyuf. Uma coisa é você associar a situação do sequestro do animal com outras situações acidentais para isentar o Shomer Sahar de pagar. Mas você não pode dizer a mesma coisa no caso do Shoel para obrigar ele a pagar. Como a Gemara falou antes, no caso do sequestro do animal, algo raro de acontecer, que provavelmente nem passou na cabeça do Shoel. Então pode ser que nesse caso o Shoel não tem que pagar, em relação a outros acidentes que é normal que aconteçam, o irmão sofreu uma fratura ou morreu, aí o Shoel parou para pensar numa situação dessas, mesmo assim resolveu pegar emprestado e se comprometeu a pagar. Então não tem prova ainda. Mas ela que é de Rabinatá. Você aprende isso como Rabinatá disse na Breta. Então Rabinatá não me fala, Rabinatá na Breta. Ou de Rabot Shvuya. A Torá diz o seguinte, Nishbar Omet. O animal sofreu uma fratura ou morreu. O Shoel tem que pagar. Esse ou, a palavra ou, está sobrando. A Torá poderia ter falado Nishbar Vemet. E seria suficiente, diz aqui a Gemara. A Torá escreveu ou para dizer que ou numa outra situação, ou seja, no caso do sequestro do animal, o Shoel também tem que pagar. Pergunta Hai ou mi baila lechalek. A palavra ou não está sobrando. É necessário essa palavra ou para dizer que são dois casos independentes, ou o animal sofreu uma fratura ou morreu. Poderia dizer, se ela tivesse dito Nishbar Vemet, poderia falar que o Shoel só tem que pagar se as duas coisas aconteceram. Também o animal foi fraturado e também morreu. Kamashmalá, por isso poderia falar ou ele foi fraturado ou ele morreu, o Shoel tem que pagar. Mahani Hadrabi Yonatan. Essa pergunta não se aplica conforme a opinião de Rabi Yonatan e de Rabi Yoshia, mas porém se aplica a opinião de Rabi Yoshia. O que Rabi Yoshia vai dizer? O que diz Rabi Yonatan e Rabi Yoshia? Ele tem que falar essa breve. Ish asher ikalel taviv etimo A Torá diz que a pessoa que amaldiçoou o pai e a mãe dele, lo aleno, ele tem pena de morte. Ele e ela vive em Mo. Até agora sabemos que se ele amaldiçoou os dois, ele tem pena de morte. Aviv belo imo imo belo aviv minai. Não se sabe que se ele amaldiçoou só um deles, ele também tem pena de morte. Então, mudou mal. Aviv imo kile. Aviv kile imo kile. Fala o pastor antes. Isha shiri kalel está vivo. A Torá aproxima a palavra ikalel da palavra pai. Então, e depois a Torá aproxima a palavra ikalel da palavra mãe. Imo kile. Para dizer que tanto se a pessoa amaldiçoou o pai ou a mãe, ele tem pena de morte. De ver a Biushia. Assim a Biushia explica. Ou seja, conforme a Biushia, quando a Torá fala que a pessoa amaldiçoou Etaviv Vetimo, por padrão significa que ele amaldiçoou os dois. Por isso a Torá tem que falar, aproximar a palavra encarada do pai e querer da mãe. Assim fala a Biushia. Então, também no caso de antes do Shoeir, a Torá fala Venishbar, se a Torá tivesse escrito Vemet, conforme a biologia, significa não as duas coisas. Eu poderia pensar que o Shoeir só tem que pagar se o animal saiu fraturado e também morreu. Então, a palavra O não está sobrando conforme a biologia, é necessário para dizer que mesmo se uma das coisas aconteceu, o Shoeir, que pegou emprestado, tem que pagar. Então, a pergunta se aplica conforme a opinião de a biologia, de onde se aprende que o Shoeir, ele tem que pagar se o animal foi sequestrado. A Bíblia até nomeia, a Bíblia até discute com o Rabi Oshemi. Mashmashneem, que é errado, mashmo, errado, befneatzmo. Fala, a Bíblia até, a Torá fala, etavive etimo. Significa que se a pessoa amaldiçoou o pai ou a mãe ou os dois, dá no mesmo, a pessoa tem pena de morte. Ati, frod, nechakatuv, yachdav. Começamos a tzadikei em cima. A não ser que a Torá escrevesse, yachdav, a pessoa amaldiçoou os dois, aí essa seria a lei. Se alguém seria amaldiçoou os dois, ele tem a pena de morte. Mas a Torá não escreve yachdav. Então, fala, a Torá fala, vê, amaldiçoou o pai e a mãe, não significa que tem amaldiçoou os dois para estar condenado à pena de morte. A Torá fala que num caso que amaldiçoou o pai, ele tem pena de morte, e num caso que amaldiçoou a mãe, ele também tem pena de morte. Então, conforme a Bíblia, a Torá fala, venishbar omet, o animal foi fraturado ou morreu, essa é a palavra ou está sobrando, porque a Torá poderia ter dito, venishbar vemet. O Shoeir tem que pagar numa situação que o animal foi fraturado e numa situação que o animal morreu. A Torá escreveu o O para fazer essa referência a outro caso, o caso do sequestro do animal. Então temos uma pergunta contra a opinião de Rabi Yoshia. Fala, filho, o tema Rabi Yoshia. Podemos explicar qual foi a opinião de Rabi Yoshia também? Nesse caso do Shoeir, não é necessária essa palavra O para dizer que se uma das coisas aconteceu, o Shoeir tem que pagar? Mas então, porque esse varal, se aprende isso em um raciocínio lógico, malikat la cura, malikat la paga. Que diferença faz se o animal morreu 100% ou morreu parcialmente? Uma fratura é uma morte parcial. Então, é irrelevante falar que Agmará, se o animal também foi fraturado e morreu, ou só saiu fraturado. Tudo isso é na categoria de uma morte parcial, uma morte total. Então, fala que Agmará, é óbvio que se uma das coisas aconteceu, o Shoeir também tem que pagar. A Torá escreveu O para falar, dar essa dica para o caso da Shvuyá, que o animal foi sequestrado e o Shoeir tem que pagar. Então não tem pergunta conforme a opinião de Rabi Yoshua também. Creva que a vida de Yoshua Miná. Da onde você sabe que a pessoa que pegou emprestado, ele tem que pagar se uma situação de roubo aconteceu ou uma situação de perda aconteceu? Não se sabe isso. A Torá não fala isso claramente. Tem maneira de chuvar o meta. Se você for me dizer que se o Shoeir tem que pagar por acidentes, é algo que ele tem que pagar numa situação de roubo ou perda. Que não é um acidente, ele poderia ter cuidado melhor e evitado a situação. Mas não é tão óbvio assim. Mas deixa eu ver o meta de Loif Shalemitrach, Beatui. Numa situação que o animal saiu fraturado ou morreu, o dono do animal não tem como reverter essa situação, então o Shoeir tem que pagar. Tomar Begneva Vavidade, Shalemitrach, Beatui. Mas eu poderia pensar que no caso do roubo ou perda, que o dono do animal tem como recuperar, tem como procurar o ladrão, tem como achar o animal perdido, existe essa possibilidade. Então eu poderia pensar que o Shoeir não tem que pagar, que o dono do animal procure o animal. Eu poderia pensar assim. Então qual é a fonte para essa lei que o Shoeir tem que pagar se o animal foi roubado ou perdido? E lá, que é detalhe, fala mais como essa breta diz, Vinishbar Omet, Eni Ela Shvura Ometa. Até, do passo que se vê Vinishbar Omet, o animal se fraturou ou morreu, o Shoeir paga. Então não sabe que tem que pagar uma ação de roubo ou perda, a marca Calva Homer. Se aprende por Calva Homer, uma dedução, Mas Shomer Sachar se patur be Shvura Ometa, Hayab be Gnevá Vevedá. Se o vigia pago, Shomer Sachar, não tem que pagar por acidentes, mas tem que pagar numa situação de roubo ou perda, ele poderia ter evitado essa situação, ele tem que pagar. Shomer Sachar be Shvura Ometa, e não deixa Hayab be Gnevá Vevedá, ou a pessoa que pegou emprestado, ele tem a obrigação de pagar por acidentes, é óbvio que ele tem que pagar por roubo ou perda. Ele tem uma situação mais grave do que o Shomer Sachar. Vezeu Kavahomer Shinalav Tshuva, fala a Braita, não tem como rejeitar esse Kavahomer, essa dedução. Mayinalav Tshuva, pergunta, mas por que eu poderia pensar em rejeitar essa dedução? Para a Braita vir dizer que não rejeite esse Kavahomer. Vechiteima Ikar Nifrach, Mare Shomer Sachar, Shekir Meshanta Shtubekev, Bituya Tanat Listina Zuyan. Fala, a hipótese seria em dizer que tem uma situação que a Torá dificulta mais a lei do Shomer Sachar do que a lei do Shoel. A situação é a seguinte. Digamos que a pessoa está sendo paga para vigiar uma vaca. Ele escondeu a vaca e jurou no tribunal que a vaca foi roubada de forma acidental por um ladrão armado. Então ele jurou em falso porque ele próprio roubou. Ele jurou que outra pessoa roubou. Ele jurou em falso se isentando do pagamento. Porque o Shomer Sachar não tem que pagar por acidentes. E vem um ladrão armado, é um acidente. Ele não poderia ter evitado uma situação dessas. Então, e depois ele foi desmascarado. Então, uma vez que ele jurou em falso para se isentar do pagamento e foi desmascarado, ele tem que pagar o dobro do valor da vaca. Essa lei não se aplica ao caso do Shoel. O Shoel diz que a vaca foi roubada de forma acidental, ele tem que pagar. Ele não se isenta porque ele foi roubado por um ladrão armado. Tem que pagar por acidentes também. Então, quando ele diz isso, ele tem que pagar o valor da vaca ao dono. Então, mesmo que ele escondeu a vaca e jurou que a vaca foi roubada por um ladrão armado, ele não jurou em falso para se isentar de um pagamento. Pelo contrário, ele se obrigou ao pagamento. Então, ele tem que pagar o valor da vaca, não o dobro. Então, temos uma situação que a lei do Shomer Sachar é mais grave do que a lei do Shoel. Eu poderia pensar que, também no caso de antes, o Shomer Sachar tem a obrigação de pagar no caso de roubo ou perda, mas não o Shoel. Poderia pensar assim. Fala, Breita, não rejeite esse Kavahomer. A lei do Shoel é sempre mais grave do que a lei do Shomer Sachar. A viúva recarna de Shoel Adifa. É mais grave a lei do Shoel que sempre ele tem que pagar o valor da vaca. Mesmo que foi um roubo acidental. Então é uma lei mais grave do que o caso do Shomer Sachar, que se realmente ele foi roubado de forma acidental, ele não tem que pagar nada. Isso que a Breita quis dizer. Então se o Shomer Sachar tem que pagar uma situação de roubo ou perda, é óbvio que o Shoel também tem que pagar. E vai ter uma outra explicação que a Breta quis dizer, Kassavar Iskimezuel Gazlano. Essa Breta veio dizer, não pense que o Shomer Sachar tem a obrigação de pagar o dobro no caso de antes, porque essa não é a lei, conforme essa segunda explicação. Essa segunda explicação diz que, conforme a Breta, um ladrão armado está na categoria de um Gazlano, um ladrão que rouba abertamente, publicamente. E o ladrão que rouba abertamente, ele não tem obrigação de pagar o dobro do que ele rouba. Como vimos no dado de Babacama, somente a pessoa que furta tem a obrigação de pagar o dobro. Então, quando um Shomer Sachar, ele jura que veio um ladrão armado e roubou a vaca, e era mentira, e ele foi desmascarado, ele não tem obrigação de pagar o dobro, conforme essa segunda explicação. Porque ele, se isso fosse verdade, o ladrão armado não teria obrigação de pagar o dobro, porque é um gazlan. Um ladrão que rouba publicamente, então também o vigia não tem obrigação de pagar o dobro. Somente se o vigia, ele jura em falso que um ladrão furtou esse animal. E se fosse verdade, ele se isentaria do pagamento e o ladrão teria a obrigação de pagar o dobro. Quando o vigia é desmascarado, ele paga o dobro. Mas no caso do Shomer Sachar, o Shomer Sachar tem a obrigação de pagar numa situação de roubo normal. E se ele jura que foi roubado de forma acidental por um ladrão armado, e era mentira, ele não tem obrigação de pagar o dobro, porque o ladrão próprio não teria obrigação de pagar o dobro também. Somente o bruto, o keren, o valor do animal. Então, isso que a Beta quis dizer. Ashkhan Nehiuf. Então, já aprendemos a fonte das leis do Shoel para obrigar ele a pagar. Pagar em qualquer situação de acidente. Liftur Minala. Da onde sabe a fonte da lei da Mishnah? A Mishnah disse que nem sempre o Shoel tem que pagar. A Mishnah disse que se o Shoel, ele pegou emprestado uma vaca, e nesse momento o dono da vaca estava obrigado a prestar algum serviço ao joelho. Ou que ele se voluntariou, se comprometeu, ou foi contratado. O joelho não tem obrigação de pagar por acidentes, isso a Torá fala claramente. A Gmará perguntou aqui, de onde sabe que o joelho não tem obrigação de pagar? Também se o animal foi roubado ou perdido. Se o dono do animal está prestando serviços ao joelho. Qual é a fonte disso? Tem maneira de misturar o meta. Se vamos aprender da lei dos acidentes. Como que não? Mas misturar o meta, chequei honest. Talvez a Torá veio dizer que o joelho não tem que pagar por acidentes se o dono do animal está prestando serviços a ele. Mas numa situação de roubo ou perda, não, o acidente talvez ele tem que pagar. Não tem prova ainda. Ela gamar me chumer sahar. Se aprende da lei do chumer sahar. Um chumer sahar é um vigia pago que normalmente tem que pagar numa situação de roubo ou perda, não tem que pagar se o dono está prestando serviços a ele. Me chumer sahar gufo minam. Da onde sabe mesmo essa lei do chumer sahar? Para você extrapolar e aplicar essa lei ao joelho. Gabri riuba de shomer sahar ni riuba de joelho. Fala o seguinte, fala o seu sino. Vamos aprender da lei do joelho. Ou seja, assim como no caso do joelho, ele não tem obrigação de pagar o que os psukim dizem no trecho dele, se o dono está presente, prestando serviços a ele. Então a mesma coisa se aplica ao shomer sahar, que não tem obrigação de pagar o que os psukim falam sobre ele, que tem que pagar uma situação de roubo ou perda, se o dono estava prestando serviços a ele. Esse é o raciocínio. Pergunta para Bimai Gamar. Como é que você associa a lei do joelho à lei do shomer sahar? Talvez cada trecho tem suas leis. Ibi mamatsino e kalimifrah, que de parchina shekenon. Se você me dizer que é um mamatsino, vamos aprender por referência. Então, temos a pergunta de antes. Talvez a Torá só isenta o shoe, porque ele, a Torá veio isentar ele dos acidentes. Já o shomer sahar, que não tem que pagar por acidentes nunca, tem que pagar em caso de roubo ou perda, ele tem obrigação de pagar, mesmo que o dono está prestando serviços a ele. Então, não tem prova ainda. Elamakra, está falando do Pasuk. Vehi ish'ar. Vav mosif alinan lishon vimad, elion mitachton. A Torá fala no começo do trecho do shoel, vehi ish'ar, e quando a pessoa pegar emprestado esse i, o vav é um vav ribur, veio conectar, associar entre os trechos, o trecho do shomer sahara, que é o trecho anterior, ao trecho do shoel. Então, aprendemos esse vav, que os mesmos parâmetros que se aplicam ao shoel se aplicam ao shomer sahara. Assim como o shoel não tem a obrigação de pagar o que os tukim obrigam a ele, se o dono está prestando serviços a ele, também o shomer sahara. Então, a pergunta de antes era, como é que você sabe que o shoel não tem que pagar por roubo ou perda se o dono está trabalhando para ele? Mas disso vamos aprender do shomer sahar. Ainda não temos fonte para isso. Talvez o shomer sahar está isento numa situação de roubo ou perda, porque ele não tem que pagar por acidente. Então, facilita a lei do shomer sahar. Tomar mechon shehaya bishvura ometa. Já o shoel tem que pagar por acidentes. Então, talvez a lei do shoel é mais grave e tem que pagar por roubo ou perda, mesmo que o dono está prestando serviços. Então, não tem prova ainda. E lá, falando o seguinte, levava a metade de shoel e riu vaminá. Da onde você vê mesmo que o shoel tem que pagar por roubo ou perda? De gamar me shomer sahar. Como a gente viu antes. Nunca uma homer, uma dedução. Se o shomer sahar tem que pagar por roubo ou perda, é óbvio que o shoel tem leis mais graves, sempre. Ele também tem que pagar por roubo ou perda. Tomar daí olha vomiladim de outro canidão. Se é um kavahomer, temos o conceito de daiô. Ou seja, que a lei que a gente aprendeu não pode ser mais grave do que a lei que a gente usou como fonte. Então, magnevav avedab de shomer sahar bebalim patur, assim como no caso do shomer sahar, que é a lei fonte, se o dono está prestando serviço ao vigia, ele não tem que pagar por roubo ou perda. Então, o mesmo rigor, o mesmo nível de gravidade se aplica ao caso do joelho, que não tem que pagar por roubo ou perda, se o dono está trabalhando para ele. Tudo isso também qual foi a opinião que diz esse conceito de daio, que é suficiente. Porém, qual foi a outra opinião que diz que não, pode ser que a lei que a gente acabou de aprender é mais leve do que a lei fonte. Então, aí que ele lembra qual é a fonte. Então, talvez no caso do Shoel, ele tem que pagar por roubo ou perda sempre. Elamagra vechishar, vav musif alinan rishon, vimar, elon mitachton, vetachton, melhor. Conclui a Gemara que se aprende daquele Vav. Quando a Torá escreveu Vav entre o trecho do Shomer Zahar e o trecho do Shoei, veio associar os trechos e veio dizer o seguinte: o Shomer Zahar tem que pagar por roubo, perda também o Shoei. O Shoei não tem que pagar pelo que os psukim dele dizem. Se o dono está prestando serviço, ele também, o Shomer Zahar, não tem que pagar em roubo ou perda. Assim como o Shomer Zahar não tem que pagar uma situação dessa, também o Shoei não tem que pagar por roubo ou perda se ele está trabalhando para ele. Esse é o raciocínio da Gemara, o raciocínio final. Fala na Itmar, foi ensinado o seguinte: Psha Bebeali. Qual é a lei se o vigia ou o Shoei foram negligentes e aconteceu uma situação de dano, roubo ou perda por culpa do vigia? E nesse momento, o dono estava prestando serviço ao vigia. Qual é a lei? Pliguem para Ravach e Ravina. Ravach e Ravina discutiram. Hadamar Hayav, Hadamar Patur. Um sabe diz que ele tem que pagar pela negligência, outro sabe diz que ele está isento. Hadamar Hayav Kassav. Agora vamos explicar as opiniões. A opinião que diz que a pessoa tem que pagar pelas negligências sucede o seguinte: Mikra Nidrash Lefanav, Verolif Nefanav. Quando a Torá associa o trecho do Shoei com esse Vav, vem associar só o trecho do Shoei com o trecho de antes, o trecho do Shomer Zahar, não o trecho anterior ao trecho do Shomer Zahar, o trecho do Shomer Hina, o vigia não paga. Irkar, portanto, embalav imo a Shomer Hina loktiv. Isso que a Torá fala, que ele não tem que pagar se o dono está prestando serviços, se aplica ao trecho do Shoei, e ao trecho de antes, o trecho do Shomer Zahar, não se aplica ao trecho do Shomer Hina, o vigia não paga. Mais ainda, fala, o Pshanam Beshomer Sahar Beshoei Loktiv. A Torá nunca escreve claramente que o vigia paga e o Shoei tem que pagar por negligências. Yukar Beshomer Sahar Beshoei Lechiuv Atel Kalvachom Beshomer Hina. O que a gente fala assim é um Kalvachom. Se o vigia não paga, ele tem um menor nível de responsabilidade, tem que pagar pelas negligências dele. É óbvio que o Shomer Sahar, o vigia paga e o Shoei tem que pagar também. Mas, numa situação de negligência que a gente aprendeu do trecho do Shomer Hinam para o trecho do Shomer Sahar e do Shoei, a lei é, conforme essa opinião, que todos têm que pagar por negligências, mesmo que o dono está prestando serviços ao vigia. Maitama kiktiv imbalav imo lo yishalem ha-Shoei va-Shomer Sahar anachiyu v'dichtiv ve'obeide ha-odimichta. Explica mais o seguinte: a gente sabe que o Shomer Zahar e o Shoei tem que pagar na situação de negligência. Mas isso não é exercido nos dois trechos, do Shomer Zahar e do Shoei. Isso aprende por Kalva Homer do Shomer Hina, como a gente viu. Então, essa lei de En Balavimo, ou Balavimo, que se o dono está prestando serviços ao Shoei ou ao Shomer Zahar, não tem que pagar, então só aplica o que os psukim se tratam. O caso do roubo, perda ou acidentes. Não algo que a gente aprende por dedução do caso do Shomer Hina. Então, o resultado da equação é que todos têm que pagar numa situação de negligência, mesmo que o dono está prestando serviços. Essa é a primeira explicação, primeira opinião. Mandemar Patur, temos a segunda opinião que diz que não tem que pagar por negligência nesse caso. Essa opinião sustenta que, quando a Torá escreveu Vav no começo do trecho do Shoei, veio associar ao caso, ao trecho de antes, o trecho do Shomer Zahar, o trecho de antes, o trecho do Shomer Hina. Quando a Torá fala que se o dono está prestando serviço ao vigia, se aplica aos três vigias: Shoei, Shomer Zahar e Shomer Hina. Então, o Shomer Hina não tem que pagar por as negligências dele se o dono está trabalhando para ele. Então, e a fonte dessa lei da negligência é a lei do Shomer Hina. Então, isso vai se aplicar também ao caso do Shomer Hina e do Shomer Zahar e do Shoei, que ninguém tem que pagar nada se o dono está prestando serviços a ele. Ptenan, a Gemara traz a nossa Mishnah como prova. A Shoei le tapará ve shal ba'alea ima. A Shoei le tapará ve sachar ba'alea ima. Shal ba'alea oscharan. E a Chakak shal le tapará o meta patur. A nossa Mishnah menciona alguns casos, mas só se trata do Shoei. E a Mishnah diz que se o dono está prestando serviços ao Shoei, ele não tem que pagar. A Mishnah não menciona o Shomer Hina e o Shomer Hina Loktani. Então parece que o Shomer Hina tem que pagar por negligências, mesmo que o dono está trabalhando para ele. Vamos lá, Tameir, Shomer Sahar Miktani. Se essa é a prova, essa pergunta se aplica ao Shomer Sahar também. A Mishnah não menciona o Shomer Sahar, e todos concordam que o Shomer Sahar não tem que pagar numa situação dessas de que Doreen está trabalhando. Ela, por isso, fala, está na milta de Rtiva, viramos a página. Dertiva Beida Ktani, Deata Midrasha, Loktani. A Mishnah só mencionou as leis que os Sukim falam claramente. E o Pasuk só menciona esse caso que o Doreen está trabalhando no caso do Shoel. Mesmo que a lei se aplique ao Shomer Sahar também, e pode se aplicar ao Shomer Hinam. Então não tem prova. Fala até uma outra prova, uma braita. Shalab e Shal Baleima, Shalab e Sahar Baleima, Shalab e Sahar Baleima, Shalab e Shal Baleima. A Breta menciona vários casos. O ponto é que a pessoa pegou emprestado a vaca ou alugou a vaca e o dono está comprometido a prestar serviços à pessoa. Alfa Picha Balim, o Simra Hama, como a Hero Meta Patu. Vamos ver essa linguagem na sequência que a Breta quis dizer, mas o ponto é que o Shoel ou o inquilino não tem que pagar. Então, fala na Savru Ahamani Rabi Udai. Os sábios pensaram em dizer que essa Breta vai como Rabi Udai, Amar Soher Keshomer Sahar, que o inquilino é como um vigia pago. Ele tem as mesmas responsabilidades do que um Shomer Sahar. Então, sendo assim, a Breta mencionou o Shoel e o inquilino que tem as mesmas responsabilidades do que um Shomer Sahar, que um vigia pago. Mesmo que a Torá não fala claramente a lei do Shomer Sahar, a Breta mencionou. E não mencionou o Shomer Hinam. Então, parece a Breta que o Shomer Hinam, que é negligente, tem que pagar sempre, mesmo que o dono está prestando serviço a ele. Uma prova contra uma das opiniões de antes. Fala, não tem prova. Haman e Rabi Meir, de Amar Socher, que o Shomer Hinam dá. Pode ser que essa Breta vai como Rabi Meir? Rabi Meir sustenta que o inquilino tem as mesmas responsabilidades do que um vigia não pago. Então, Betana Shomer Hinam, o Adin Shomer Sahar, como esse raciocínio, a Breta mencionou o inquilino como um Shomer Hinam, e não tem que pagar por negligências nesse caso, e a mesma lei se aplica ao Shomer Sahar. Então, não tem prova. E Baitema, mais uma resposta que Demach Levi Rav Baravua, como Rav Baravua inverteu as opiniões, Betani, Socher Ketzin Meshalem, Rabimir Omer Keshomer Sahar, Rabidom Omer Keshomer Hinam. Rav Baravua disse que quem sustenta que o inquilino é como um Shomer Sahar é o Rabi Meir. E Rabi Meir sustenta que o inquilino é como um Shomer Hinam. Então, mesmo que essa Breta vai como Rabi Meir, tudo está bem. A Breta mencionou o inquilino que é como um Shomer Hinam e não tem que pagar por negligência se o dono está prestando serviço a ele. É a mesma coisa no caso do Shomer Sahar. Então, não tem prova dessa Breta para nenhum dos lados. Aparentemente, a lei é que os vigias não têm obrigação de pagar nem por negligências caso o dono se aprestando os serviços a ele. Continuamos. Amar Avamnuna, Leolam Uchayav Achede Pará Vechoresh Bachamor Umechamer Acharea. Fala Avamnuna. Digamos, o Shoel que vem emprestando uma vaca. Ele só está isento de pagar o que acontece com essa vaca se o dono está trabalhando para ele no mesmo trabalho que a vaca está trabalhando. A vaca está arando, o dono também está arando. E assim por diante. O meta. Mas ainda fala a Muna. Somente se o dono da vaca ele estava comprometido a trabalhar para o Shoel no momento do empréstimo da vaca até o momento do acidente, aí o Shoel não tem que pagar. Mas se no momento do empréstimo ou no momento do acidente o dono da vaca não estava prestando serviço ao Shoel, o Shoel tem que pagar por tutã e por acidentes. Então explica agora a opinião de Ramon. Quando o Torá fala que o dono está com o Shoel, veio dizer que o dono está exatamente fazendo o mesmo serviço do que a vaca, digamos, arando, e ele está de começo ao fim com o Shoel, trabalhando, desde o momento do empréstimo da vaca até o momento do acidente. Só assim o Shoel está isento de pagar. Assim fala Ramon. Metiv Rava pergunta Rava, Shara Veshar Baleima, Shara Veshar Baleima, Shara Veshar Baleima, Shara Veshar Baleima. A Breta de antes que a pessoa alugou ou ele pegou emprestado a vaca e o dono está trabalhando a ele, Ava Pisha Baleima ou Simelacha, Bima Koma Heiro Meita Patu. Mesmo que o dono da vaca está em outro lugar trabalhando para esse Shoel, ele não tem que pagar. Mas lá, Bima Koma Heiro, aparentemente o que a Breta veio dizer, ele está em outro lugar. Você não está no campo, trabalhando lá, arando junto com a vaca. Está fazendo outra coisa. E você vê da Braita que o Shohei não tem que pagar. Não, isso não é como o Ravamuna. Ravamuna disse que é necessário que o dono da vaca esteja fazendo o mesmo trabalho que a vaca está fazendo. Falou, alô, não tem prova dessa venda com o Ravamuna. Pode muito bem ser. Porque a venda quer dizer que o dono da vaca está fazendo o mesmo serviço do que a vaca. Ela mais macomarre. O que a venda quer dizer que o dono está em outro lugar? De camar, feveaz e camar. O que a venda vem dizer é que o dono não está ajudando a própria vaca, digamos, a empurrar um instrumento de arado. Ele está em outro lugar. Ele está na frente da vaca, cavando, amolecendo a terra para que a vaca possa arar. Então ele está fazendo o mesmo serviço do que a vaca. Não tem prova contra a mão dessa breta? Podemos explicar assim a breta. Pergunta, vai me descer e fala gabá. Ave, reixa de melacha heret. Porém, se a sequência da breta se trata desse caso que o dono está trabalhando com a vaca, parece que o princípio da breta não se trata desse caso, parece que ele está fazendo um outro serviço. Nectar de Seifer, essa é a sequência dessa breta. Shalam e'achakech shal ba'alea. Shalam e'achakech shal ba'alea imá. O caso é que primeiro o Shohei pegou emprestado a vaca e depois ele pediu os serviços do dono da vaca. Então vimos no Shohei anterior, na Mishnah, que somente se quando o Shohei pegou emprestado a vaca, o dono da vaca está comprometido a fazer esse serviço ao Shohei, aí o Shohei está isento de pagar. Mas se primeiro o Shohei pegou emprestado a vaca e depois o dono se comprometeu a prestar serviço ao Shohei, o Shohei tem que pagar por tudo. Então, sobre esse caso trata a Braita, Afa Pishabelim, Horshima Gabá, o Meitach Elf. Mesmo que o dono da vaca está arando junto com a vaca e a vaca morreu de forma acidental, o Shohei tem que pagar. Então, parece a sequência da Braita que o dono está trabalhando junto com a vaca. Então, no princípio da Braita, que o dono está em outro lugar trabalhando para o Shohei, parece que ele está fazendo um outro serviço. Então, seria uma prova outra vez contra Ravamuna, que a Braita disse que não faz diferença qual o serviço que o dono está fazendo, o Shohei está isento de pagar. E Ravamuna disse que tem que fazer o mesmo serviço que a vaca. Famara Amri, Reisha Vesei, Fabeuta Melacha. Não tem prova. Podemos dizer que o princípio e a sequência se tratam que o dono está fazendo o mesmo serviço do que a vaca. Vereisha Ributa Kamashmalan, Veseifa Ributa Kamashmalan. E o princípio da Breta usou uma linguagem para ensinar uma novidade e também a sequência. Reisha Ributa Kamashmalan, Defa Gabdelam Valgabai, Elabiuta Melacha. O que o princípio da Breta veio dizer? Que mesmo que o dono não está ajudando a vaca a empurrar um instrumento de arado, por exemplo, não está trabalhando com a vaca, mas ele está fazendo o mesmo serviço do que a vaca, cavando, amolecendo a terra na frente da vaca. E quem mandava o Belim Bechat Tilapatur, uma vez que no momento que o Shohei pegou emprestado a vaca, o dono estava obrigado a trabalhar para o Shohei, se comprometeu a isso. Então, o Shohei não tem que pagar nada que acontece com essa vaca. Vesei Faributa Kamashvalan, Defa Gavdel Gabá, Kevandelu Ayu Belim Bechat Tilapatur. Que a sequência preta veio dizer que se primeiro o Shohei pegou emprestado a vaca, e depois o dono se comprometeu a prestar serviço ao Shohei, mesmo que o dono da vaca está ajudando a própria vaca a arar, o Shohei tem que pagar por acidentes. Isso que... Essa foi a ênfase que a Braita deu no princípio e no final. Então não tem prova dessa Braita contra Ravamuna. Como se pode explicar assim a Braita? Tudo bem, se o que a Braita veio dizer no princípio é que o dono está fazendo um outro serviço, e mesmo assim o Shohei está isento, e a sequência da Breta veio dizer que mesmo que o dono está fazendo o mesmo serviço que a vaca, e mesmo assim o Shohei está obrigado a pagar, então tem novidades. Ela ia amar trecha de Sabeu Tamelachá, mas ele buta. E divide o Tamelachá. Porém, se no princípio da Breta, e no final da Breta, o dono da vaca está fazendo o mesmo serviço do que a vaca, que diferença faz se ele está ajudando a vaca a empurrar o instrumento de arado, ou amolecendo a terra na frente da vaca? Na prática, ele está arando. Dá no mesmo. Então, não pode ser que isso que a Breta quis dizer, isso não seria uma diferença relevante entre o princípio e o final? Então, parece da Breta que sim. Se o mesmo que o dono está fazendo um outro serviço, o Shohei não tem obrigação de pagar pelo que aconteceu com a vaca, se quando o Shohei pegou emprestado a vaca, o dono já estava obrigado a fazer esse serviço, ou nesse momento do empréstimo da vaca, ele se obrigou a prestar serviço. Mas se ele se obrigou depois do empréstimo, הוא שהוא תינקי פגע פורטור. ועוד, עוד את הפרובה קונטרה, ובנות תניה פלאברת, ממש מה שנאמר, אם בעליו אמו לא ישלם, איני יודע שאם בעליו אמו ישלם, ישלם, סטורה, ג'אג'יס, כסיעו דונס, הפרסנו סרוויזו על שואל, אין לא תינקי פגע. תנאו ג'אסי, כסיעו דונס, לא יסתפרסנו סרוויזו על שואל, אין תהיו בריגסון שפגע. כאילו, מה תמוד לומר בעליו אין אמו? אתם פורקי התורה תינקי מיישונס דואס קויזס. לומר לך, היה אמו בשעת שאלה, אין צריך להיות אמו בשעת שבורה או מתה. היה אמו בשעת שבורה או מתה, צריך להיות אמו בשעת שאלה. אתה לא יודע, זה הוא סיגינצ'י. סיעו דונו דווקא, סתה קומפרומצ'ידו, הפרסה סרוויסוס, או שואל, נאומנטו דו אימפרסטימו, אין לא תהיה אובליגסון שפגענת, או שואל סתה איזנטו. מה, סי, נאומנטו דו אימפרסטימו, הוא דונו דווקא לא יסתה הפרסה או סרוויס או שואל. Depois ele se comprometeu aos serviços, o senhor tem que pagar por acidentes também. Isso que a Torá veio falar com essa ênfase, se o dono está com o senhor trabalhando, o senhor não tem que pagar. Ou seja, se ele, no momento de empréstimo, o dono está prestando serviço ao senhor, está comprometido a isso, então o senhor não tem que pagar. Se o dono não estava, no momento do empréstimo, comprometido ao senhor, mesmo que se comprometeu depois, o senhor tem a obrigação de pagar. E isso não vai com o Rabanu, não. Ramamuna disse que o joelho só se isenta do pagamento se o dono da vaca, desde o momento do empréstimo até o momento do acidente, estava comprometido a trabalhar para o joelho, estava prestando serviços a ele, só assim o joelho se isenta. E a Breta fala que é suficiente que, no momento do empréstimo da vaca, o dono estava comprometido a trabalhar. Então se vê dessa Breta uma prova contra a Ramamuna. E tem ainda uma outra Breta prova contra a Ramamuna. ממש מה שנאמר, בעליו אין אמו, שלם ישלם. אין יודע שאם בעליו אמו לא ישלם, זה תראה עושה שווה סג'יטו. כסיעו דונו, לא יסתפר סנו סרוויזו או שואל אלא תן כי פגע. יש הסבריה, כסיעו דונו, יסתפר סנו סרוויזו או שואל אלא תן כי פגע. אלא מה תמוד לומר אם בעליו אמו, פורקי התורה תיקי יסקבל על דואס פוסיבילדאג'ס. לומר לך פרנוז ניסנה, כיוון שיצא לרשות משיש שעה אחת בבעלים ומת הפטור. כפלה בריית המזמן לג'נג'ס. Que é suficiente que no momento do empréstimo da vaca, o dono da vaca seja comprometido a trabalhar para o Shoei? É suficiente para isentar o Shoei dos pagamentos? O que acontece com essa vaca? Então isso vai contra a Ravamuna, Tiufta, Ravamuna, Tiufta. Se vê essas provas contra a Ravamuna, se vê que o dono da vaca não tem que estar fazendo o mesmo serviço do que a vaca para o Shoei ser isentar do pagamento, e não é necessário que o dono da vaca seja comprometido a trabalhar para o joelho desde o momento do empréstimo até o momento do acidente, é suficiente que ele seja comprometido a trabalhar para o joelho no momento do empréstimo da vaca, para que o joelho se isente dos pagamentos do que acontece com o animal. Paramos aqui por hoje, não percam aí, vamos ver a conclusão desse assunto e vamos ver questões bem interessantes. Digamos que uma pessoa pegou emprestado uma vaca de uma mulher e quem se comprometeu a prestar serviços ao joelho foi o marido dessa mulher. Qual é a lei nesse caso? Qual é a lei numa outra situação? Dois sócios pegaram emprestado uma vaca e o dono da vaca se comprometeu a prestar serviço a um dos sócios. Como fica ali nesse caso também? Vamos ver amanhã com muito mais. Sim, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém, amém.